11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Esse apito você já conhece, o Gildásio lá de Cuiabá já antecipou pra gente, né? Começando a falar sobre os times, sobre o campeonato. Então é hora de falar de esporte aqui no Conexão Senado. É hora do 11 minutos. Hoje o 11 minutos aqui tá muito recheado de gente boa. Do meu lado aqui, saindo das férias, só pra participar do 11 minutos especial de sexta-feira, 1º de junho, nosso querido produtor Anderson Mendanha. Honra, Mendanha. Bom dia.
Bom dia, Gisel. Bom dia, Rita.
Bom dia.
Você que nos acompanha na Conexão. Vamos bater bola.
Vamos bater bola. E aqui do meu lado, apresentando hoje comigo não só o Conexão Senado, mas participando também do 11 Minutos, a nossa corintiana Rita Zumba. Rita, bom dia.
Bom dia. Vai, Corinthians. Bom dia, nação corintiana. É nóis.
Olha, o Corinthians não tá pra estudo, não. A gente fala daqui a pouquinho sobre isso.
Ai, gente, menos vocês.
Olha, Copa do Mundo prestes a começar, seleções divulgando as escalações. Expectativa. Muita gente especulando sobre como cada time vai estrear na Copa. Pois é, mas já temos algumas ausências importantes na competição. Claro, a cada edição do Mundial tem a galera que fica de fora, vetada pelo departamento médico, foi o caso aqui do nosso querido Daniel Alves. O Dani Alves tá fora da Copa, é uma pena. Talentoso de bala que vai desfalcar a seleção argentina, ele que forma ali uma dupla muito boa com o Di Maria. Essa dupla de bala e Di Maria não vai ter, porque o Di Bala não vai para a Copa. A seleção argentina fica desfalcada do Di Bala. Mas outros fatores também podem tirar jogadores das competições. O doping, por exemplo.
Nessa Copa também tem gente que vai ficar de castigo e não poderá defender sua nação na ponta da chuteira. Talvez o caso mais emblemático seja do peruano Paolo Guerreiro, que joga aqui no Brasil pelo Flamengo e que está cumprindo punição por ter sido pego no exame antidoping.
Guerreiro foi pego no exame antidoping pelo uso de benzoilegonina, depois do empate sem gols entre Argentina e Peru em Buenos Aires, na penúltima rodada das eliminatórias para a Copa da Rússia em outubro do ano passado. A defesa alega que o atacante teria bebido um chá que continha substância produzida durante o metabolismo da cocaína.
E ontem o drama de Paolo Guerreiro chegou ao fim. O atacante conseguiu nesta quinta-feira no Tribunal Federal Suíço o direito de participar da Copa do Mundo. O tribunal concedeu efeito suspensivo ao jogador peruano, que cumpre punição de 14 meses por doping imposta pela CAS, a Corte Arbitral do Esporte. E o CAS informou que irá se opor a qualquer decisão do tribunal.
Assim, Guerreiro está autorizado a jogar e já se apresentou ao hotel em que a seleção do Peru está hospedada, na Áustria. Mendanha, esse caso do Paolo Guerreiro é interessante, porque o que o Paolo Guerreiro está querendo, segundo eu entendi aqui desse imbróglio todo, é o seguinte: ele não está se negando a cumprir a punição que foi imposta a ele das partidas, da suspensão das partidas. O que ele quer é não deixar de participar da Copa do Mundo. Eu acho que é razoável. O que você acha?
Pois é, razoável. O tribunal entendeu assim também. Eu, na hora que redigi o texto ali, eu comi uma letra. O CAS não irá se opor à decisão do tribunal.
Então, ele
está liberado para jogar.
A participação do Paolo Guerreiro na Copa é certa.
Aliás, ele já se apresentou à equipe, que está, inclusive, na Áustria, para fazer os treinamentos já para a Copa.
Visando
a Copa. Que começa daqui a pouquinho, né?
Dia 14.
Dia 14. Então, está liberado para jogar. A seleção peruana, então, vai estar ali com os seus melhores jogadores. Uhum. E vamos ver o que eles conseguem fazer. Eu não acredito muito na seleção peruana, não, sabe?
A seleção peruana é muito dependente do Guerreiro, né? Quer dizer, se o Guerreiro tiver um dia ruim, a gente já teve os nossos momentos assim, né? De ser muito dependente de um só jogador.
98, por exemplo, que está completando aí 20 anos, né, da questão do Ronaldo e tudo mais. Dependíamos de forma excessiva do Ronaldo.
A seleção do Dunga, um dia desse também,
a mesma coisa,
dependia,
né?
Dependia excessivamente do Neymar.
E aí a gente viu. Pois é, a seleção peruana tem essa situação. Depende excessivamente do Guerreiro e vamos ver o que acontece. Voltando ao doping, eu acho que nesse caso aí a defesa fez uma alegação, não há uma comprovação de que o Guerreiro vinha usando essa substância de forma regular.
Como gostam de dizer os juristas, não havia dolo por parte do
Exatamente.
Guerreiro com relação a isso.
É diferente, vou lembrar aqui o famoso caso do ciclismo,
sim,
né?
Sim.
Com vários, não é só um, mas vários, vários atletas que usavam de forma recorrente o doping.
No atletismo, o caso do Ben Johnson.
Do Ben Johnson, que foi o primeiro grande escândalo que... Já que a gente falou aí, CU 88, completando 30 anos desse escândalo. E, então, eram atos conscientes e regulares. E no ciclismo, interessante era, quando chegava perto das provas, parava-se o uso para não aparecer no doping, acabou a prova...
Voltava.
Voltava tudo.
Pois é, a gente falando sobre essa questão do doping, aqui no Senado tem um projeto tratando o assunto, né, Rita?
Isso, um deles veio da Câmara e está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O objetivo é que medicamentos que tenham substâncias proibidas para atletas contenham no rótulo essa informação, justamente para alertar quem estiver consumindo. O relator na comissão é o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima. Para ele, é importante a presença dessas advertências nos medicamentos que contêm substâncias consideradas doping.
Diante da escala de uso de substâncias proibidas, que prometem melhor desempenho aos atletas, as entidades internacionais que tratam do tema vêm adotando regras cada vez mais rígidas com o intuito de combatê-lo. Diante desse quadro e de modo que se preserve os atletas brasileiros, é necessário que os laboratórios farmacêuticos insiram advertências no medicamento que contém substância cuja utilização seja considerada doping no esporte.
Bom, é aquela questão, né? Há a questão do dolo, há a questão do reiterado uso da substância quando o atleta ele faz uso do doping, ele sabe que está fazendo uso do doping e faz aquilo de uma forma consciente. Não foi o caso até onde a gente sabe aqui do caso do Paulo Guerreiro. E existe a outra parte que é exatamente do atleta que às vezes usa um medicamento, não sabe que aquele medicamento contém uma substância que pode ser considerada doping, pode ser pego no antidoping por conta daquilo, então ele faz de uma forma inconsciente, sem o dolo de prejudicar ou de levar vantagem.
Lembrando aqui o caso da Daiane dos Santos, né?
Sim, teve o caso.
A gente está sem YouTube no momento, mas aqui em cima da bancada tem um cremezinho de mão da nossa Rita Zumba. O que aconteceu com a Daiane? Ela disse que usou um creme e naquele creme
tinha uma
substância proibida. Ela usou sem perguntar para o departamento médico se podia ou não usar e foi pega. De acordo com o projeto, isso acaba. Está lá a advertência
nos rótulos.
Nos rótulos, na bula, contém substâncias que podem gerar doping. E aí o atleta olha, deixa de lado, vai perguntar para o médico.
Sim, especialmente no caso do Paolo, no Peru é muito comum, né? Todas as pessoas tomam o chá que é feito com a folha, mas não é um chá que seja alucinógeno. Eu já cheguei a tomar quando eu estive no Peru. E é o tipo de coisa que todas as pessoas, as crianças consomem,
é
vendido no mercado,
né?
Não é nada ilegal, senão seria vendido no supermercado.
E pelo que eu entendi, ele não tomou o chá de coca. É o mesmo caso aqui quando alguns produtos, por exemplo, arroz...
Contém traços, né?
Contém traços de amendoim.
Sim.
Porque a máquina que processa amendoim também.
Exatamente.
Pelo que entendi foi isso. Ele não tomou um chá de coca. Ele tomou um chá, só que no processo de preparação está lá.
Teve contato, né?
E teve contato.
Eu acho que interessante exatamente isso. Deixar bem claro o que é e o que não é, e principalmente a intenção do atleta.
Sim.
Né? Porque uma Copa do Mundo é o auge da carreira de qualquer atleta.
E às vezes é uma oportunidade única, né?
Pois é. Quem é que sabe se daqui a 4 anos ele teria a oportunidade de participar de uma outra Copa do Mundo? Então, achei que é interessante para o Paulo Guerreiro realmente poder participar dessa Copa da Rússia. Ainda bem que chegou a tempo disso acontecer. Bom, vamos falar de bola rolando. Teve rodada no meio de semana do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A. E vamos falar de que resultados?
Vamos começar pelo seu? Fala aí, você tá doido pra falar?
Não, foi um jogaço. Esporte.
É, Esporte na sexta Mineiro, posição.
Na Ilha do Retiro. O jogo de vira-vira. O Esporte fez um. O Atlético Mineiro virou pra 2-1. E o Esporte virou pra 3-2. Com direito a tudo que você imagina numa ilha que tinha, levando em consideração essas confusões para assistir de mobilidade, tinham 15 mil torcedores, 15 mil fiéis torcedores do Leão na Ilha do Retiro. A vitória de 3-2 em cima do Atlético Mineiro, depois da vitória sobre um time chamado
de virada,
Palmeiras,
né? Também de virada também,
já deixou o Esporte aí no G10, na sexta posição. Isso nos leva novamente àquela história, né, Mendanha? Regularidade. Se o time tiver agora uma regularidade mínima, já escapa do rebaixamento, e se tiver umas vitóriazinhas, já começa a fiegar lá mais próximo.
Começa a sonhar. Não é? Eu acho que essas duas vitórias de viradas do Esporte dá moral pro time.
Sim, a gente vê que o time tem outra cara, né? O ânimo é outro.
O campeonato ainda tem muita coisa, infelizmente. Isso aqui vale para todo mundo, vale pro seu Esporte, vale pro seu Corinthians, vale pro meu Palmeiras, vale pro pessoal que tá lá embaixo também. Tem Copa do Mundo no meio e a gente vai ter um quebra.
E vai ser aquela coisa de esfriar totalmente. Vai ser um outro campeonato.
Exatamente.
Na volta.
Exatamente. Quando
da
voltar é outra coisa. Então, hoje.
Por isso que é importante parar numa situação interessante.
Hoje Flamengo tá na liderança, 17 pontos.
Vamos lá para os quatro: Flamengo, São Paulo, Corinthians e Fluminense. Esses formam o G4. Internacional, Sport, quinto e sexto, e Internacional e Sport jogam no sábado, ou seja, é luta direta ali pelas primeiras posições, porque Internacional é o quinto, Sport é o sexto, e os dois vão jogar.
E se eu não me engano, essa é a última rodada antes da Copa do Mundo, né?
Antes da Copa do Mundo.
E aí nós vamos ter uma pausa, vem a Copa e depois começa de novo, e aí a gente vai ver como é que fica, né? Outro jogo interessante nesse final de semana, do meu Palmeiras. Palmeiras jogou razoavelmente, o Cruzeiro também jogou bem, ganhou de 1-0. Os dois times têm um grande elenco, mas
agora o Palmeiras duas derrotas seguidas,
Seguidas. O Verdão tá tenso. No próximo jogo é clássico contra São Paulo. Aí a gente vai pra pausa.
E o São Paulo tá vindo de uma vitória contra o Botafogo, de 3-2.
Pois é, já que falou aí, é o outro destaque do final de semana, um jogão. São Paulo e Botafogo, 3-2, gol lá, gol aqui. Destaque para o Nenê, Diego Souza e Everton, que mostram que agora o São Paulo é outro São Paulo em relação do ano passado, é outro São Paulo em relação ao Campeonato Paulista.
Eu vejo o seguinte, nessa fase, agora, eu estou dizendo agora, fiz um recorte no campeonato, agora, a situação do seu Palmeiras assim, tensa, é de...
Estamos na décima posição.
Acendeu o sinal amarelo, porque duas derrotas consecutivas, o Palmeiras vem de São Paulo vem de várias vitórias seguidas e começa a respirar um outro ar no campeonato, ou seja, essa parada agora, para a Copa do Mundo vai ser fundamental para acertar o que precisa ser acertado.
Então, Palmeiras, né, precisa ganhar do São Paulo para poder ter calma para depois começar.
Não vai ser fácil, não. O seu Corinthians, Rita Zumba, deu uma rateada ali.
Nunca.
Fala aí qual a sua expectativa aí para o Coringão.
As expectativas são sempre as melhores, né? Corinthians e América, ontem, para quem teve a chance de assistir, Corinthians venceu de 1-0 em cima do América, 35 mil pessoas na arena, então mesmo com falta de gasolina, de transporte, a confusão toda.
Bando de louco.
A nação corintiana compareceu em peso, são 14 pontos agora na tabela do Brasileirão, fechou a rodada em terceiro lugar, atrás do Flamengo e do São Paulo. Próximo domingo, Corinthians e Flamengo no Maracanã. Ei. E a gente já sabe o que vai dar, né, galera? Corinthians!
Pois
falou,
é.
A Rita Zumba.
É o jogo decisivo também para fechar a parte de cima da tabela.
É.
Quem ganhar, tá por lá.
Dois jogos interessantes. Flamengo e Corinthians, porque o Flamengo é o primeiro. O Flamengo também vem de vitórias sucessivas. Isso dá um gás para o Flamengo. O Flamengo vem bem, né? E o Corinthians querendo dar aquela estabilizada. Começou bem, aí deu algumas derrapadas.
É pra ter emoção, né? Gisiel, você não entende isso.
É isso mesmo?
Sim.
Então, a próxima rodada, que é a rodada nona do Campeonato Brasileiro, ela vai ter aí jogos no sábado e no domingo. O Vasco vai pegar o Botafogo.
O Botafogo vai pra cima com gosto, porque perdeu
Para o São Paulo.
Para o São Paulo, num jogo disputado. Aliás, teve até pênalti mal marcado, né? Mas o São Paulo jogou mais e está perdoado. Mas o Botafogo, eu acho que vai para cima do Vasco. O Botafogo tem mais time que o Vasco.
É, você já falou da rodada aí do clássico Palmeiras e São Paulo. O jogo vai ser no Allianz?
Foi.
Na Arena Palmeiras? É, um jogo que promete, né? Palmeiras e São Paulo. É, Flamengo-Corinthians vai ser no Maracanã, dona Rita Zumba? Não vai ser lá na Arena Corinthians, vai ser no Maracanã. Rita. O Maracanã deve bombar de gente.
Vai Corinthians bombar, mas ganhou, mas não convenceu, hein? Ele poderia ter jogado mais, porque era contra um time mais fraco, era o poderoso Corinthians, ganhou só ali de 1-0 e vai pegar o Flamengo. E o Flamengo, esse não é o Flamengo do cheirinho, não. O Flamengo está mostrando regularidade, consistência e um ataque poderosíssimo.
Pois é, e tem um time muito bom, tem um elenco muito bom. O Flamengo, quando encaixa, é um time sempre perigoso. Garantia de um clássico e de um
muita
belíssimo...
Emoção.
É, de muita emoção.
Mas a gente já sabe o
Maracanã,
final, né, gente?
Logo.
Corinthians.
Na segunda-feira a gente vai conferir se é esse Corinthians
vai
todo.
Corinthians.
Agora, me preocupa aí, Ceará e Paraná, dois times que no 8 rodadas do campeonato ainda não conseguiram fazer... Nada até agora, praticamente. Não ganharam.
Não ganharam
não
nada.
Não tem um ponto. Ceará e Paraná são grandes.
9 gols no saldo negativo. 9 gols de saldo negativo.
É aquele time de quem todo mundo vai lá pegar um pontinho ou três.
Até chegar o Sport.
O Sport gosta de ressuscitar do defunto mesmo. Mas eu acredito que o Sport é um outro time nesse campeonato. Chegaram reforços e aí a coisa vai...
Agora... Do Santos. Santos está aqui embaixo, né? Santos vai jogar com Vitória, ou seja, tem ali definição sobre a parte de baixo da tabela. Vamos ver como é que fica. O Santos tem potencial para reverter essa situação aí. Eu acho que a pausa vai ser essencial para o Santos poder se recuperar.
Essa é preocupante. Santos na 18ª na colocação, na zona de rebaixamento. O Santos é um time para mais do que isso, né? Tá passando da hora de começar.
O Santos é o São Paulo do ano passado.
É, pois é. Bom, e só para terminar, eu queria aqui comentar com vocês, saíram as partidas das quartas de final da Copa do Brasil, apesar do meu time não estar na Copa do Brasil, mas o seu Corinthians está, saiu as definições dos jogos. Os brasileiros jogam Flamengo e Grêmio, Corinthians e Chapecoense, seu Palmeiras vai jogar ou com o Vasco ou com o Bahia, dependendo do resultado, e o Santos, que está ruim no Campeonato Brasileiro, mas está na Copa do Brasil, vai jogar ou com o Cruzeiro ou com o Atlético Paranaense também, dependendo desse resultado de Cruzeiro e Atlético. Os jogos serão em agosto, nos dias 1, 8, 15 e 29, e Grêmio, Corinthians, Santos ou Vasco e Bahia vão jogar em casa. Vamos lá, Flamengo e Grêmio, Mendanha.
Antes de começar, o jogo vai ser em agosto, né?
Agosto.
Eu acho que está muito longe para a gente fazer qualquer tipo de previsão. Por hoje, fazendo um recorte, hoje, eu acho que... Qual o primeiro jogo aí?
Flamengo e Grêmio.
O Grêmio tem um bom time, vem se destacando na Copa do Brasil. Tá? São campeonatos diferentes. E eu chutaria o Grêmio aí, sim, por conta do foco.
E ainda vai jogar em casa, né? Corinthians e Chapecoense.
Corinthians.
Vai, Corinthians.
Vasco ou Bahia, quem você acha que passa para jogar contra o seu Palmeiras?
Não faço a mínima ideia.
Bahia.
O Vasco é imprevisível. Você espera uma coisa do Vasco, vai lá, acontece outra. Não sei. Eu preferia... Vou até... O pessoal pode me bater, talvez a Rita e minha mãe também, né?
Mas
eu prefiro o Bahia.
Prefiro o Bahia, né? Tá. Muito Santos, bem. Cruzeiro e Atlético Paranaense, você apostaria que quem passa para jogar com o Santos? Cruzeiro, né?
Talvez, bem provável Cruzeiro.
Tá bom. Essas são as definições.
Mas tudo isso é chute, né?
Da Copa do Brasil é chute, é bom.
Porque
demais.
Agosto está muito longe, tem muita
Copa do Mundo,
água
tem muita
vai passar
coisa
por aí.
Verdade. Bom, gente, 8 horas e 30 minutos. Eu quero agradecer aqui ao Anderson Mendanha pela participação. Rita Zumba, mais uma vez, pela participação aqui com a gente.
Valeu,
no
gente.
Nosso 11 minutos. Vou cobrar de você na segunda-feira esse jogo, Corinthians e Flamengo. Você está muito animadinho pro meu.
Sempre, meu. Corinthians não tem como ser diferente. Tá, né, bom. Gente? Vai, Corinthians. Abraço, nação corintiana.